This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Welcome! Bem-vindos a mais um Achismos Tech, o achismos mais desejado e esperado do mundo inteiro. Você sabia disso, Marião?
Eu não sabia.
É, você tá sabendo e o pessoal de casa também. Falar um negócio pra vocês, aqui a gente traz as informações mais tecnológicas do planetinha que a gente gosta muito, que é o nosso planeta Terra. Se você gosta de tecnologia, se interessa, não entende nada, mas quer saber um pouquinho, aqui é o lugar, tá? A gente leva sempre o papo numa pegada bem tranquila, divertida e, ao mesmo tempo, muito informativa com este belo homem bronzeado, Mário Aguilar.
É, na verdade, Marcão, eu tô vendo aqui no meu monitor aqui, mas o que acontece é que calibraram errado a cor do meu avatar.
Sério?
Porra, o moleque aqui tá super branco e o meu avatar tá todo errado aqui.
Vou explicar pra quem tá assistindo
o que
tá
acontecendo. Muda a saturação aí.
O Marião não está aqui, isso aqui é um avatar dele, ele está na praia e calcularam aqui a saturação dele um pouquinho errado, mas tá numa cor bonita, tá lindo pra variar, né, Marião?
O que nós vamos falar hoje?
Já começamos falando besteiras, né?
Não, mas é o quarto episódio, chegamos ao quarto episódio.
Quarto episódio.
Tem que ter bolinho, não?
Tem que ter, não. Vamos fazer no décimo episódio, a gente põe um bolo, o que você acha?
Pode ser.
Gente, hoje falaremos sobre um chip. Ué, mas chip? Chip já tem em muito lugar. Chip já tem no celular, já tem na televisão, já tem na minha câmera fotográfica. Quem é muito jovem não teve essa câmera com chip, mas tinha. Tem chip pra tudo que é lado. Mas esse chip é diferente. Esse chip é para a gente colocar na nossa cabeça. A gente vai instalar um chip cerebral. Tem noção disso? Lógico, porque você é um especialista. O que é isso, Marião?
Comemoração aos 25 anos do filme Matrix, de 1999, onde temos aquela cena icônica do Neo sentado na poltrona, ele se reclina e lá vai o bastãozão, puf, lá
melhor
na
do que esse bastão é o chip, né?
Não é? Brincadeiras à parte, isso é uma maluquice, mais uma do nosso coleguíssimo amigo Elon Doidão Musk.
Parceirão, abraço, Elon.
Mário conhece, né?
O Mário é amigo do Elon Musk, o Mário é... Ele é amigo íntimo não tão íntimo, mas é amigo íntimo do Elon Musk, mas virtualmente, né? Vocês se encontram só no mundo virtual.
É, a gente brigou a última vez, ele com essa mania maluca dele ficar pondo letra, número no nome dos filhos.
É uma maluca. Mas, ó, você avisou ele, não compre o Twitter. Não compre o Twitter. Ele foi lá e comprou. Ele pagou quanto no Twitter, Mariano?
Ele comprou o Twitter em 2023, pagando 44 bilhões de dólares aproximadamente.
Foi um bom negócio, porque hoje ele vale...
Hoje ele só vale uns 13 bi, ele perdeu mais de 70% da empresa nesse primeiro ano de administração com a mudança, matou o passarinho e trocou o nome para X. E aí, brincadeiras à parte, 8 anos atrás ele montou a Neuralink. Aqui, antes da gente entrar na maluquice da Neuralink,
que é o chip na cabeça, né?
Que é o implante cerebral mesmo, é o implante lá. Tem a gente fala muito sobre o futurismo. A gente fala muito e a gente sempre vai falar sobre o que a gente identifica no futuro. Mas aí eu queria deixar uma dica para toda a galerinha de casa. Aproveita, vai lá no YouTube, pesquisa pelo Achismos 134. É, exatamente, eu estou falando do episódio 134, que foi gravado aqui com o Super Meirelles em maio de 2022. É um vídeo espetacular, já passou de mais de 1.400.000 views, com o nosso ilustríssimo, sensacional professor futurista Sérgio Sacani.
É incrível.
Tudo que nós vamos falar aqui hoje, ele falou 2 anos atrás.
Ele é um entusiasta do futuro também.
Não, ele sabe muita coisa. Sabe tudo de inteligência artificial, de metaverso, de tudo que a gente tá falando.
Nós vamos convidar ele para vir.
Tem que voltar, professor. Volta aqui em maio, vai dar 2 anos. Volta aqui, professor. Volta aqui.
Eu acho muito legal colocar ele, você e eu. Eu vou me sentir um cara muito sem cérebro. Vai sentar aqui, vocês vão começar a falar um com o outro. Eu vou falar, ah, uma vez eu... Ah, tá bom. Ninguém vai querer ouvir minhas histórias, cara. Mas não é? É muito absurdo.
Óbvio que ele falava sobre a Neuralink com uma previsão de futuro. Né? O que ele não viu acompanhar é que a maluquice é o órgão FDA norte-americano, que é o órgão que regulamenta as drogas, alimentos, a Anvisa norte-americana, autorizou a Neuralink a fazer os implantes cerebrais em humanos a partir de maio do ano
passado.
Porque
até então eles já faziam os testes em animais.
Em animais.
E tiveram, pelo que eu li, eles tiveram muito sucesso, né, nesses testes em animais no final.
Então, ali há uma... vamos falar mais baixo, porque é uma controvérsia.
Ah, vamos falar baixo.
É, um negócio meio complicado.
Por quê?
Tem um grupo lá nos Estados Unidos tacando pedra na Neuralink muito forte, porque aparentemente não foram divulgados os números exatos do período de teste nos animais. Mas parece que mais de 5 mil primatas teriam sido assassinados nesses testes.
Porque nesses testes você não sabe o que vai acontecer. Enfim, as pessoas, acaba acontecendo coisas trágicas desse tipo.
Então,
por isso que tanta gente é contra os testes em animais, né?
Sim, exatamente. Agora, a Neuralink foi isso. A Neuralink é uma coisa doida, porque, na verdade, são 8 sócios entre cientistas, neurocientistas, engenheiros da computação. É uma coisa que ele tem um sonho. O sonho é uma utopia muito exagerada, porque no próprio X, ele twitta, né, o Elon Musk dizendo que a Neuralink ele quer poder ofertar para nós uma supervisão e chegar até um processo de telepatia cerebral. É, isso já foi escorraçado pela linha científica, dizendo que é totalmente impossível essa coisa da telepatia, simplesmente implantando um chip.
Eu não gosto de acreditar muito no impossível. Eu acho que a gente é capaz de chegar em algumas coisas desse tipo. Mas com certeza existem degraus para isso. E começando do começo, que não é bem um começo, porque não é mais pau e pedra, né? A gente está falando de chip na cabeça. Mas esse chip, ele vai conseguir ajudar realmente pessoas com problemas. Então, pessoas que têm problema na vista, pessoas que têm problema auditivo, que não têm um braço, usando um braço mecânico, enfim. É para isso, agora, nesse começo, o Neuralink funciona para isso?
É o ideal. Eu espero que seja essa a missão da empresa e que todo mundo realmente torça por isso. No viés científico da coisa, obviamente, ele foi criado para tratar principalmente pessoas com lesões na coluna e doenças degenerativas como a ELA, esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença muito severa. Se ele conseguir auxiliar só isso, já é um grande avanço. A história, vamos contar um pouco então da história da Neuralink, como que foi esse passo a passo. 2016, reúne-se essa junta científica e eles começam então a desenvolver um link. Eles batizaram de link, que nada mais é do que um eletrodo, mais ou menos do tamanho de 1 polegada quadrada, de novo, polegada medida americana, mais ou menos 2,54 centímetros, e esse
dedão.
E esse chip, ele é composto por 3 mil eletrodos que são conectados no topo cerebral através de milhares de fios muito mais finos que um fio de cabelo. Vixe. Até por isso, a instalação ou esta cirurgia do implante do chip cerebral é feito por robôs. Ela foi desenvolvido um robô estruturado só para isso. Então
pra
é feito
100% de acerto naquilo do, que
da, da instalação, da colocação. E aí eles ficaram 5 anos em testes com animais, ganharam aprovação para testes em humano o ano passado, e eles declararam, mas não mostraram, que o primeiro implante em ser humano foi feito em janeiro de 2024.
Ninguém sabe quem é.
Não mostraram o paciente.
Não foi você?
Não, não, não. Tô
aquela cirurgia que você fez foi para pôr cabelo.
Aquilo é só cabelo, era careca. E aí fiz aqueles implantes, aquele negocinho, fio a fio, enchi o saco, ah, então 3 mil fios, mas fica legal.
Então eles já fizeram isso em algum humano?
Fizeram.
E falaram que deu bom.
Não estão mostrando os resultados ainda para efeitos científicos. Quando você passa, pode ser uma droga experimental, um medicamento, um novo... modo operatório, tudo que você vai fazer novo na ciência, na medicina, você tem que ir mostrando as comprovações, até para que aquilo tenha a validação do estudo científico. Você tem um estudo de caso, você tem um estudo fundamental, até aquilo se tornar realmente um estudo científico. Só vai começar a valer como estudo científico depois que eles mostrarem tudo o que aconteceu com esse paciente.
Que é o que eles devem estar fazendo
colhendo,
isso, né? Esperando para colher informações.
É.
Ou, sei lá, às vezes, a gente fez, e é o Diogo Defante. Você fala, puta, eu não vou colocar isso na minha cabeça. Então, a gente precisa ter noção, assim, como que a pessoa ficou depois dessa instalação, né?
É, eles têm autorização já prévia para esse ano de 2024 de cirurgia para implante em até 13 humanos. Eles devem terminar esse ano implantando em 6 pessoas.
São as famosas cobaias. Deve ganhar uma graninha, vai lá.
Olha, eu até, vamos lá, de novo, cá entre nós, se a gente for pensar, talvez sejam até pacientes em fase terminal,
que
talvez seja uma
Quero
última
participar.
Esperança.
Perfeito.
E, puxa, tá válido.
Válido,
né?
Demais.
Então, esse é o ponto. Muita gente pergunta, puta, mas isso então vai, se eu quiser, eu compro essa cirurgia? Não. Porque como que funciona lá o estudo norte-americano? Eles deram autorização para que então eles fizessem esses primeiros 13 implantes e que aí, baseado nesses 13 pacientes, eles vão ter que estudar durante 5 anos o que, que aconteceu com todo mundo. Para que aí eles peçam autorização do
então
FDA.
Então não é algo para agora, né?
Não, é algo para 2030.
Mas que já está sendo feito, imagina, já conseguiu autorização. Eu fico pensando o seguinte, essas pessoas vão colocar os chips na cabeça e vão ter que ficar ainda à mercê da empresa em relação à resposta, quais são os seus sintomas sobre aquilo, o que você está passando, dificuldade ou não, quais são os efeitos colaterais. Então, durante esses 5 anos, essas pessoas vão ter que trabalhar para essa empresa.
Sim. Na verdade, a gente tem que lembrar, imagina, de novo, infelizmente, pessoas com paralisia, tetraplégicos, eles já têm uma grande limitação, né, de vida, até, não só de locomoção, alguns em fase avançada da ELA com a fala, perda da fala e tal. Tanto que deu-se uma dica dizendo que esse paciente que foi operado em janeiro desse ano, ele já aprendeu a mexer o mouse do computador. Aí eu vou explicar. Então, o que, que é isso? O que, que é a Neuralink? É o link que vai se conectar e comunicar com um computador da própria empresa que fica no ambiente, no recinto, onde está o paciente.
E aquele computador, ele analisa os seus neurônios ali, os seus...
24 horas,
para que você consiga fazer as coisas só com pensamento.
Isso. E, na verdade, imagina, a máquina tem que aprender como eu penso e eu tenho que aprender que comando que eu mando para ela para que ela execute algo em mim que eu não faria antes. Então...
Que bela loucura, né, Marião? Porque você conseguir mexer um braço,
sim,
é porque nós aprendemos a mexer esse braço e controlá-lo. Quando você nunca teve o braço, Você não sabe qual o comando que você tem que mandar para aquele braço se mexer. Olha, é isso que você está falando.
Quase, mas olha que maluquice. Você falou uma frase interessante. A gente aprendeu a mexer o braço. Eu duvido que você aprendeu. Papai e mamãe nunca falou, olha, você tem que...
Você, não... Papai, você aprendeu mamãe... no automático.
Exato, você não aprendeu, né? Veio naturalmente. A gente não fica pensando, ah, agora eu vou levantar o braço, fechar a mão, dar uma apontada.
Você só mexe. Falar,
porra, olha que beleza, o Maurício chegou, vamos Maurício dar tchau passando ali ele. Atrás.
É uma olha, celebridade aqui no escritório, quando o Maurício aparece,
é
todo
bom,
mundo
é
para.
Bom. Ele saiu da aula de yoga agora.
É, aquela,
né? Aquela lá que ele contou para a turma, ele fez e veio.
Então,
e
calma, aí... voltando aqui, é. A gente então controla nossas partes do corpo. Sim. Porque a gente aprendeu no automático.
Sim.
É instinto.
E agora a gente vai precisar, ou estamos tentando, o ser humano está tentando fazer com que uma máquina nos auxilie a criar ou fazer movimentos que nós não somos hábeis a fazer sozinhos.
Mas aí você tem que aprender a fazer aquilo com o computador.
Sim, sim.
Caramba.
Vamos lá, a gente já viu o chamado exoesqueleto.
O exoesqueleto.
O exoesqueleto, que ajuda pessoas até cadeirantes a se levantar, a dar alguns primeiros passos.
É, o exoesqueleto, para quem está aí assistindo a gente, é um esqueleto fora do corpo. Então, é um esqueleto que você controla, mas não é o seu esqueleto, né?
Sim, não é.
Ele
não.
Faz parte de uma extensão do seu corpo. É isso, Manel?
É isso, é isso. É, mas imagina, é quase como a gente se vestir de um Robocop, né? Não é? É como, poxa, se eu tenho uma cadeira autônoma... Não é nem autônoma, ao contrário, né? Uma cadeira elétrica de rodas, onde eu vou fazer um comando, etc. Por que não eu construir um robô onde eu me visto com ele e eu vou comandar ele para andar? Eu não podia andar, agora teoricamente
então,
eu vou comandar.
Então você pode fazer
andar.
Aí uma analogia com o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, você acaba controlando o robô sem ser você.
É, o lado bom, minha Zangrande, o que acontece? O lado bom é a tecnologia está nos auxiliando a ter um futuro diferente, principalmente para o bem-estar e saúde de nós, seres humanos. A gente já sabe que a gente está aumentando bastante a expectativa do tempo de vida das pessoas, estamos vivendo mais, estamos nos preocupando mais com atividades físicas, com alimentação. Tudo isso faz parte e... A tecnologia vem para tentar ajudar. No caso da Neuralink, a gente sempre fica com um pouquinho de nariz meio torcido, porque ainda é uma coisa não tão bem explicada.
E muito invasiva.
Invasiva e coordenada por um camarada que a gente não tem 100% de confiança nele.
Essa é a dúvida do planeta, né? Igual as redes sociais, enfim, você tem muito poder e qual o interesse dessa pessoa que tem esse poder todo, né? A gente acaba imaginando, ah, pode ser o interesse de querer ajudar mesmo, ou pode ser o interesse de fazer isso para outro tipo de interesse.
Midiático,
então,
né?
É isso aí. Então é muito difícil, né, a gente acreditar, crer nessas pessoas.
A gente torce realmente que não seja apenas um evento midiático e que realmente toda a equipe e os cientistas... inclusos nesse projeto, queiram realmente fazer o bem da comunidade e para os seres humanos. Uma das coisas que alerta um pouco, que eu sempre falo, é o que acontece? Musk hoje comanda duas empresas absolutamente gigantescas, a Tesla e a SpaceX. A Tesla hoje, para a galera de casa ter uma noção, ela tem um valor de mercado hoje, capital aberto em bolsa, então tem valor de mercado de 640 bilhões de dólares. 640 bilhões de dólares. Na nossa moedinha é mais de 3 tri, né? E a SpaceX, que a gente até brincou que o Maurício vai fazer a comemoração dos 40 anos na Lua, do show dele, com a SpaceX nos levando... ela está avaliada em 180 bilhões de dólares. Então, de novo, quase um trilhão.
É, somando as duas dá dinheiro para cacete.
Muito. E aí, então, por isso que ele não está preocupado com o valor que despencou do X Twitter. Que ele pagou 44, hoje vale 13, ele perdeu
30
ali.
Bilhões?
É, mas as outras e tal.
valorizar.
Agora, tem uma curiosidade maluca, que eu, aí sou eu, espero que não aconteça. Ele está reunindo já alguns investidores, fundos de venture capital norte-americanos. Ele quer fazer uma oferta para comprar a Disney por 200 bilhões de dólares.
Eu vi.
Espero que não aconteça.
Mas é bem provável que sim, porque muita gente do mercado está falando que ele vai comprar a Disney.
Mas... aí...
E quem fala Disney pensa que é só parque, não é só parque, né? A Disney é gigantesca, é dona de muita coisa que vocês nem imaginam, além de...
Além dos Simpsons.
Além dos Simpsons. A Disney, ela tem um poder de mídia muito gigante. Então, no final, o objetivo do cara é esse. É a mídia da Disney.
Star Wars, Marvel, é tudo deles. Não vamos entregar pra mão desse doido, não.
Pixar.
Não dá.
É muito grande.
É muito grande. Mas aí tem uma brincadeira de bastidores. Quando essa notícia realmente circulou, Tim Cook, lá da Apple, falou, porra, se esse cara pleitar lá, eu vou lá e também compro. Então, a Apple também pode entrar na corrida e provavelmente a diretoria da Disney vai dar preferência para vender para a Apple
do que para
Elon Musk. Bom, mas não é o assunto da Neuralink. E aí, vamos falar da Neuralink. Então, imagina, é uma empresa tecnicamente nova, vai completar 8 anos agora, não tem capital aberto em bolsa, mas de valores investidos, normalmente o pessoal faz um valuation, a valorização daquela empresa. Hoje ela está avaliada em 6 bilhões. E ele tem 8 sócios. Você acha que ele está interessado nessa empresa? Não está nem aí. É uma empresa que não... Ele não ele...
Por enquanto é só uma esperança de ser uma empresa gigante, né? Uma especulação gigantesca. Porque é uma empresa que vale 6 bilhões sem nenhum produto de fato.
Nada. É um experimento ainda. É um experimento. Uma tentativa futura. Vamos ficar na torcida... Que a coisa é.
Esse chip vai entrar no nosso cérebro. E a ideia desse chip, então, é receber informações do nosso cérebro para mandar para o computador para que sim, aí sim, alguma ação seja feita. Ok, perfeito, deu para entender. Agora, o caminho inverso é mais maluco ainda. Porque se o computador conseguir mandar informação para a nossa própria cabeça, em vez da gente mandar informação receber... Uhum. A gente vai conseguir, sim, se teletransportar, figuramente, para uma Matrix. Então, nós teremos o conhecimento que uma máquina tem. Ou seja, eu não vou precisar mais de Waze, eu vou saber todos os caminhos.
Então, tecnicamente, você aí, cientificamente, existe uma comprovação que a gente não tem como simplesmente levar dados para armazenar em nosso cérebro, no nosso HD interno. Tem uma brincadeira, para quem gosta de série, tem uma série bacana chamada Upload, onde as pessoas que estavam próximas a falecer, elas tinham a opção de fazer o upload do seu cérebro.
Era isso que eu queria te perguntar.
Para a máquina.
E tem no Black Mirror, tem o cara que grava, né? E depois você... Né,
assiste
você,
o teu...
Assiste o teu isso pode acontecer?
Pode.
Armazenamento pode funcionar.
Eu posso ver minha vida.
Pode.
Armazenada.
Pode. Então, isso nós estamos falando de 2035, mais
ou
10
menos.
Anos.
Beleza.
Mas é factível chegarmos em mais 10 anos e a gente conseguir utilizar nossa parte de nervo óptico com o nosso storage cerebral e a gente extrair essa informação para que a gente... E aí entra nas maluquices.
Eu vou falar um absurdo aqui.
Não.
Vou falar um absurdo.
Diga.
O que vai ter de gente... Porra, e aí é com seus 15, 18 anos, ficou com uma menina linda. Tá lá gravado. Sessão de cinema na casa. E aí ele vai ficar mostrando a mim.
Vou ficar mostrando isso.
Vai, é a tua cara.
E não é minha cara, não. Mas eu vou... Olha só, a pessoa vai ficar mostrando isso daí e não tem como apagar mais.
Não tem, pô. Na tua memória?
É.
Mas você, nesse aspecto aí, nessa ideia que a gente teve maluca aqui, você ainda continua, então, você gerando dados para o computador. E não o computador gerando dados para você, né?
Aí entra um outro problema. Aí entra o filme do Minority Report, onde eles faziam as leituras das memórias e, mais do que isso, faziam antecipação. Só que, naquele filme, o vilão, alguém hackeou a memória do mocinho e implantou lá uma história, um fato que não era ele. Mas como todo mundo acreditava que era impossível de mexer, que aquilo eram memórias, quando passou a memória do mocinho cometendo um ato criminoso, pronto, ele agora é um bandido. E ele teve, passa o resto do filme tentando provar que aquela tecnologia foi falha.
Se existir um hacker, se existir um hacker que acesse o seu conteúdo...
Ferrou, né?
Ferrou. Porque daí você não tem mais controle de nada.
Aí a tua mulher vai lá, contrata o hacker. Você tava em tal lugar, tal dia? Não tava, não tava, não tava. Então tá aqui, play, plá, tá aqui.
Mas é mentira.
Qual a sua reação?
Eu?
É.
Vou falar, é mentira, é mentira. Olha aquilo ali, quando ela olhar, eu corro.
É, interessante.
Eu acho que minha,
adulto,
minha
reação adulto,
seria
adulto.
Essa.
Maduro, maduro.
Reação de um homem maduro.
Eu acho que o de um homem maduro.
É. Mas eu já tenho... Não, você...
oh, fala, qual é?
Era. Mas era o meu avatar. Não era eu.
Você entendeu?
Eu a
inteligência
meu
contra
avatar.
A infantilidade.
Adória. Não, sacanagem.
É isso, entendeu? Porque até lá, né, os avatares vão estar também dominando aí todos os lugares. É. Inclusive a deepfake... que é o nosso rosto de mentira no rosto de outra pessoa, falando coisas que a gente não falou. Então é muito fácil se safar dessa. Eu não precisaria correr, então.
Rapaz, o que esse cara tá bonito no avatar.
Né?
Puta, você
precisa ver. Estamos fazendo um avatar hiperrealista meu.
Você manda pra gente botar aí?
Vou mandar pra vocês, pra vocês darem uma olhada. Pra todo mundo dar uma olhada. Eu me assustei com a beleza do meu avatar. Não, tô usando. Eu me assustei com em me ver falando coisas que eu não falei. É muito louco. É muito
com
louco.
A tua voz, tudo.
Minha voz,
treinou,
meu jeito.
Treinou.
É muito louco. Eu tô treinando meu avatar para que ele seja eu, assim.
O Marião, no início, o Iê falou sobre essa coisa de telepatia e tal, né? Essa possibilidade cientificamente existe? Um Bluetooth de uma cabeça para outra?
Então, isso... Não, eles... Hoje, não, eles
mas,
batem...
Mas, Mário, você não concorda comigo? Desculpa te interromper, mas...
Não, não.
Você não concorda comigo? Se eu enviar informações para um computador... Esse computador, ele pode sim fazer a minha telepatia para outro computador.
Então, há uma complexidade mais louca ainda nesse tipo de análise. O que acontece é, de novo, o implante cerebral, nesse caso, ele foi feito numa área do cérebro que é justamente para despertar comandos nervosos. Por isso que Elon Musk deu a dica que ele falou, o paciente já está movimentando o mouse. É que ele consegue, então, fazer com que o mouse lá do computador mova-se na tela. Para que vai ser isso? Ué, se a pessoa às vezes perdeu a fala, então, de repente, ele vai conseguir voltar a digitar, a falar com alguém. Então, é melhorar a capacidade daquele enfermo. Agora, as outras partes, e aí entra a parte mais louca. A nossa parte de memória é muito mais complexo de acesso. E a parte do pensamento, essa é praticamente impossível.
Subjetivo por... demais.
A gente não descobriu como o nosso cérebro funciona intrinsecamente para essas comunicações de lobo frontal, lateral, como é que é, essa, é toda essa...
É aí que entra a minha próxima pergunta que eu ia te falar. Eu não consigo, então, fazer uma conta matemática na minha cabeça e sair o resultado ali no computador.
Isso.
Mas porque tem mais a ver com a lógica. E não é subjetivo como um pensamento... Ah, será que eu vou voar com uma marmota?
Você já viu aqueles eventos, experiências... Não é nenhuma experiência. Estudos de medicina, científicos, que mostram... que colocam pessoas para fazer uma ressonância magnética com o contraste do cérebro.
Você acaba assistindo o cérebro se mexendo.
Ouvindo música clássica, sim. O outro ouvindo... E você começa a perceber... É exatamente isso que eles... nós estamos ainda engatinhando no aprendizado do que o nosso cérebro é capaz de fazer.
Quando você tem um filho, você percebe o que é o cérebro humano, porque você acaba conversando coisas e o armazenamento de informação, a criação entre... várias informações que ele recebeu e criar uma informação nova. O nosso cérebro funciona muito, né? E no jovem, na criança, você vê, mas isso pela falta de se preocupar com o raciocínio para falar. Então você acaba vendo o cérebro da criança funcionando mais. O nosso cérebro é muito capaz, né?
Da criança é esponja, né?
É esponja.
Então é uma delícia, é tão bonito, né? ver os Gabriels brincando. O Zangrande tem 4 anos, do Meirelles tem 6. Mas você vê que eles têm aquela articulação, aquela conversa. Você fica espantado muitas vezes com o que ele te responde ou ele te fala. É onde que aprendeu esse negócio? Aí passa 10 anos, aí eles ficam brincando na telinha do smartphone o tempo todo. E aí é ladeira abaixo.
Aí vira esses jovens aí.
A esponja seca.
E aí vem a dica. Você que tá aí chegando final de março, que perdeu o espetáculo do Meirelles lá no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, todo sábado, 22h30, vai em abril, é o último mês, Geração Z, zoada no Webbullying, tremendo texto, vale muito a pena, corre lá. Muito legal.
Os males... Ele sabe tudo. E você vê ali os males das telinhas, né? Ele fala bastante sobre isso. Voltando então pro Neuralink, é o seguinte. Tem alguns filmes que a gente vê o nosso poder do nosso cérebro, enfim. Por exemplo, no Matrix, o cara coloca, ele toma o The Blue Pill, ele toma e encaixa naquele aparelhinho.
Plugzinho.
E ele entra no mundo onde ele controla 100% do cérebro dele e ele, inclusive, consegue acessar computadores para ter, esses conhecimentos. A mulher lá aprende a pilotar o helicóptero em um milésimo de segundo. Aí, eu também vi um outro filme que chama Lucy, que é com a Scarlett Johansson, que eu sou muito fã, não esqueceria nunca o nome dela. É. Ela no filme, ela toma uma mistura de drogas, enfim, numa quantidade grande, e ela acaba tomando sem querer, e ela consegue acessar 100% do cérebro dela. E esse 100% do cérebro dela, ela inclusive consegue fazer igual a Jean do X-Men, ela consegue levitar as coisas, ela consegue controlar fora do cérebro dela. Dizem que a gente controla nosso cérebro aí 20%, 15%. Existe a possibilidade, então, da gente controlar mais, tendo mais controle do cérebro?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
A ficção científica nos diz que sim. Né?
A ficção científica.
Mas o Elon Musk, um dos grandes interesses dele é esse. Quando ele fala que ele quer colocar tickets à venda da SpaceX em 2050 para Marte, ele não está brincando, ele está falando sério. Então, em 2050, obviamente, ele vai querer, ele mesmo, implantar o Neuralink nele para que ele possa potencializar o cérebro dele. A vontade dele é chegar numa supervisão, na telepatia, e fazer esse aumento exponencial. Hoje ainda não é possível. A teoria, os cientistas dizem que isso não será possível. Mas a gente sabe muito bem que o nunca, na verdade, não existe. A gente nunca imaginou que um carro ia decolar do telhado do nosso prédio verticalmente e nos levar para a praia.
Não, e a gente uma falou... coisa maluca é o seguinte, você vê essas coisas antes dos tecnológicos falarem em filmes.
Ah, sim.
É sempre assim.
Então essa é a loucura. Se a gente já viu Matrix, se a gente já viu Lucy, tem outros filmes, inclusive, que mexem com o cérebro e tal. Por que não, né? Se já apareceu na ficção. A ficção é a mãe do nosso futuro.
Sim, eles são os grandes futuristas, os escritores.
Acredite
os
você. Eu
quero fazer uma para encerrar.
Vamos, faça.
Porque tem um grande brasileiro, o Nicoleles, né, pesquisador, e ele fala do chip como um propósito de pesquisa do cérebro. Até para pesquisar, né, tudo. Qual que é o real avanço numa pesquisa com um Neuralink, por exemplo?
Para pesquisar o nosso próprio
cérebro, é, do tipo, entender ele mais, porque nosso cérebro é uma parada, né?
O nosso cérebro é algo que sempre todo mundo pesquisou muito, né, sobre, e para entender é muito difícil. é muito gigante, é muito Sim. avassalador. E eu, foi só uma introdução para a sua resposta, mas eu li algumas coisas que, na época da guerra, os cientistas, os tecnológicos da época, gostariam muito de entender o cérebro. E como eles pegavam esses prisioneiros de guerra, eles faziam experimentos muito invasivos nessas pessoas. Então, eles abriam o cérebro da pessoa com a pessoa viva para tentar encontrar alguma coisa funcionando. Era uma outra época, claro, no meio de uma guerra, mas eles tentaram muitas coisas ali e acabaram não descobrindo muita coisa, porque é muito difícil. Nosso cérebro é algo muito difícil de entender, né?
Sim, muito intrínseco mesmo.
Talvez que esse chip seja mais fácil.
É, o Marcão tocou numa área bem interessante. O Nicoleles, até ele mesmo, tem dois estudos, quando ele tinha escrito justamente sobre essa coisa do estudo da nossa máquina cerebral, né? E aí eu posso estar enganado, eu precisaria me certificar, mas eu tenho quase certeza que dois dos sócios que hoje trabalham com Elon Musk na Neuralink, participaram de um estudo com o Nicoleles.
Aí.
E aí parece que ele até, eu não vou falar a palavra plágio, mas parece que ele ficou bem chateado porque esses colegas de estudo levaram parte da pesquisa para dentro da Neuralink. Né? Então, é possível a gente conseguir explorar cada vez mais. O perigo da gente conectar nosso cérebro com o computador é exatamente o vice-versa. Imagina se o maluco, em vez de querer aprender com o que eu tenho para informar, ele querer me reprogramar.
É aí que tá. Mas tem um lado bom. Tem um lado bom. Você não vai precisar fazendo conta, você não vai precisar ficar vendo Waze, você vai saber tudo que o computador sabe.
O cara pode te reprogramar para ser mais burro, cara.
Ele te pode programar para ser burro.
Que é complicado. E se eu já fui reprogramado e eu não sei? Às vezes essa minha inteligência é limitada.
E se a gente vive numa programação onde os nossos senhores que controlam não deixam a gente entender o cérebro que eles inventaram?
Caraca!
É tudo muito louco, não, gente.
Pensa aí.
Olha, agora... Estourou. Gente, seguinte, vocês estão assistindo. Tem muitos assuntos sobre tecnologia que a gente gosta de misturar aqui com o mundo real. A gente gosta de trazer a tecnologia, não só do futuro, mas do que está acontecendo agora, para o nosso mundo real. Como é que a gente vai fazer isso usando isso? Então a gente gosta muito de brincar com essa tecnologia para que vocês aí de casa também brinquem com a gente. Então, deixe comentários aqui embaixo, fazendo perguntas ou batendo papo, falando, então quer dizer que no futuro o Mário, ele gosta de ler todas as perguntas e responder. Ele tem vários avatares e ele consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, com certeza, você consegue responder a galera ali, né, Marião?
Sempre. O Marcão não trocou a minha cor desse meu avatar
de hoje. Você tá aí ainda, morenão. E olha que legal, não é ele, ó. Consigo passar a mão aqui, ó. Não é ele. Seguinte... Fica aqui com a gente, terça-feira que vem, mais assuntos tecnológicos, espero vocês. Eu e Marião aqui, conversando, batendo papo, e às vezes o Maurício, quando tiver boa vontade, aparece aqui com a gente também para conversar com a gente. Valeu? Falou então? Tchau, tchau, gente, até a próxima terça-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Marião. Caralho. Ele já foi?